Bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo. Com carinho, toda semana para você.
Estamos aqui para gravar um quadro que a gente está decidindo o nome. Muito bom, muito bom.
Oi, pessoal. Andressa Chiara aqui. A gente está se reunindo para um quadro novo. A ideia é a gente pegar algumas pílulas para vocês sobre coisas que estão acontecendo no mercado, sobre estratégia, sobre produto, negócios. A ideia é que a gente consiga fazer essa conexão, porque a gente recebia bastante feedback de, cara, vocês têm uma visão muito legal, a gente queria ouvir mais sobre isso. Então, estamos aqui aproveitando os feedbacks para gerar valor. Eu e o senhor Carlos Felipe Cardoso, mais conhecido como CFC.
Fala, galera, beleza? Prazerzão sempre estar aqui com vocês. Hoje, boníssima companhia. Tempinho que eu e a Andressa não gravávamos alguma coisa junto, então, muito bom. E o assunto é um assunto que é novo, é recente, mas ao mesmo tempo deve existir desde os anos 70, o problema que quer resolver. E aí, Andressa, como é que tá, né? Tipo, lá vem esses caras falar, então, se é novo, vamos falar de IA? Vamos, também, mas não só. Qual o problema que a gente tá querendo resolver, que a gente viu uma oportunidade aqui, viu mais um produto legal querendo resolver, mas que problema é esse, Andressa? Vamos começar pelo problema, vai.
Vamos começar pelo problema. Love the problem. Galera, eu acho que todo mundo viu aí o lançamento do Rabbit.
É claro.
E antes disso, teve todo o lançamento do ChatGPT e todo o Huawei que isso causou. E no final das contas, tem um ponto super importante aqui. A gente estava conversando um pouquinho antes do episódio começar e a gente chegou à conclusão de que o que a gente está vendo é uma volta de algo que aconteceu lá pela década de 70 e 80. Que é, a gente precisa fazer com que a tecnologia fale melhor, converse melhor com o ser humano. Porque se a gente for precisar que cada pessoa tenha, tipo, um diploma de engenharia da computação para operar alguma coisa, a gente não consegue exponenciar o uso de produto nenhum. Então, a grande questão aqui é essa. A discussão é sobre como é que a inteligência artificial ou qualquer produto tecnológico pode se tornar exponencial se a gente tem uma barreira tão grande cognitiva que é relacionada ao que a gente chama, no meio de tecnologia, de linguagem natural. O que é a linguagem natural? É, em tese, como seres humanos se conversam, certo? Então, quando você tem uma linguagem de programação, você tem o código que o computador entende versus o que a gente chama de linguagem natural, que é o que o ser humano entende sem precisar saber o código. E o que eu estava conversando aqui com o CFC é o quanto a gente está vendo esse crescimento desse posicionamento da tecnologia para voltar à ideia de linguagem natural. E aí, CFC, pode trazer seus pontos.
E aí é muito legal, antes de falar do Rabbit em si, vamos falar de quê? Do primo, digamos assim, dele, ou do antecessor dele, que gerou barulho recentemente, ChatGPT. Pô, é lindo o tipo de contexto que um ChatGPT dá de resposta pra gente, certo? Porém, ele ainda não resolveu completamente essa barreira. Porque se você não for letrado em saber perguntar pro ChatGPT, ele não vai responder da melhor forma possível. Ou nem vai responder direito, vai responder uma gororoba qualquer. Sem contar que ele não é um algoritmo de fato, não é um jeito de fato de resolver, não é uma solução de fato, que te entregue algo realmente inteligência. Ele está usando um modelo probabilístico por trás dos panos, gerando e grudando um monte de texto para você, em que até operar, para você ter o resultado desejado, não é tão bom assim. Aí veio uma solução que, em teoria, não, usando dos ChatGPTs da vida, usando de outras linguagens já conhecidas e modelos computacionais, de visão computacional e etc. Ou seja, fazendo uma grande camada por cima de tudo que a gente tem de evolução tecnológica, vem mais uma promessa aí, chamada Rabbit, de te entregar uma solução maneira que vai, em teoria, respeitar o modelo de linguagem natural. E aí, Andressa, qual foi a sua primeira impressão quando você viu, olhou lá o Keynote? Qual foi a sua primeira impressão sobre ele?
Olha, de cara, parece muito animador. E aí a gente tem que lembrar que quem trabalha com tecnologia desde 1800 Guaraná de Rolha, porque eu a essa altura do campeonato, gente, eu me sinto a velhinha do Titanic. Eu fico assim, há 84 anos atrás, porque quem conhece tecnologia, quem já viveu lançamentos de produto, etc., a gente sabe que para cada cenário feliz que está sendo mostrado no Keynote, tem uns 825 mil cenários que deram errado. sabe? Então, por exemplo, quando ele no Keynote pega a câmera do Rabbit e aponta pra foto do Rick Astley, e o Rabbit identifica, começa a cantar Never Gonna Give You Up. Naquele momento, o meu cérebro não estava embasbacado porque a câmera reconheceu o Rick Astley. O meu cérebro estava assim, se eu apontar isso para qualquer outra imagem, meu Deus, o que, que essa coisa vai fazer? Porque a gente sabe, é extremamente complexo. Sabe?
E o ser humano é extremamente criativo, vai? O que já produziram de meme a partir do momento, só de imaginar, só de ouvir aqui, né? A galera já tá imaginando milhares, né? Vou apontar pra briga entre torcidas do Vasco e do Flamengo, vou ver o que vai acontecer e assim vamos, né? Tipo, é um dos cenários mais esdrúxulos possíveis.
Então, parece uma excelente, é uma apresentação maravilhosa, é tipo, quando você vê a apresentação, não tem como você olhar para aquilo e falar, não me interessa não. Você fica animado, você fica, tipo, aquilo te energiza pra você virar e falar, cara, eu quero ter um. Eles foram muito competentes na forma de mostrar os problemas que estão sendo resolvidos, e particularmente o que eu achei mais legal é que é um tipo de posicionamento que é muito diferente do ChatGPT. Por quê? O ChatGPT, quando ele foi lançado com uma capacidade de inteligência artificial absurda, mas uma interface extremamente parca pobre do ponto de vista de UX e UI. Por quê? Porque tanto que no momento que saiu o ChatGPT, imediatamente, na mesma semana, já estavam anunciando cursos para aprender a escrever algoritmo para fazer perguntas para o ChatGPT. Isso já demonstra como, por mais que o ChatGPT seja extremamente poderoso, se você precisa de orientação para conseguir perguntar a coisa certa para ele, claramente essa interface ela foi muito mais pensada do ponto de vista de engenharia. E aí eu e o CFC já falamos disso há muito, muito tempo, né, pessoal? Que é a briga, né? Tipo, a polaridade, a dicotomia entre o que é o posicionamento tech, né, versus o que é o posicionamento de negócio, produto, cliente, etc. Como no mercado, isso deveriam ser duas faces da mesma moeda, mas o que a gente vê é essa polarização. Então, o ChatGPT claramente tem esse posicionamento tech.
Produto Nokia, lembra de produto Nokia?
Exato.
N95, eu tive um.
Eu tive também, era maravilhoso.
Tinha mais recurso que o iPhone, mas não era o iPhone. E aqui vem a diferença já, né, de mundos. Produto feito por engenheiro, produto feito por marqueteiro.
O melhor recurso do N95 é que ele era indestrutível. Eu atirei um N95 à distância na cabeça de alguém, errei, acertei a parede e ele sobreviveu, sem um arranhão.
Era assustador.
Produto feito da Nokia, afinal de contas, né?
Exato.
Mas eu acho que esse é o grande lance, assim. Quando eu olho pro Rabbit, ele parece uma solução ainda de engenheiro. É muito legal, mas a primeira impressão, ele é um produto que resolve um problema real, nesse aspecto. Não dá pra negar que tem um quezinho de olhar de cliente aqui bem legal. O problema existe, se tenta há muito tempo, a tecnologia avançou e ele ficou on top de tudo que a gente tá vendo agora, certo? Se você pegar lá no Google Images, você tem recurso de visão computacional e conseguir já ver. Então, opa, ele se, de alguma forma, consumiu disso. Ele consome das linguagens a la ChatGPT e conseguir construir alguma coisa também. Ele faz uma conversacional melhor e tudo mais. Ou seja, ele tá usando, tá, de fato, em cima de vários desses algoritmos que a gente vê por aí. Tudo encaixotado numa interface que parece bonitinha.
Eu acho que a gente tem que fazer um passo para trás aqui, CFC. Vamos explicar o que é o Rabbit?
Claro.
Porque, né, ninguém tem obrigação de ficar fuçando coisa de tecnologia do jeito que a gente faz, os doidos. Então, assim, gente, o Rabbit, ele é hardware e software. Ele é um aparelho quadradinho que tem toda a carinha de toy art. Ele é um coelhinho, que é meio toy art, e ele se propõe a ser um assistente pessoal. Só que, o que torna ele diferente, por exemplo, de uma Alexa ou de uma Siri, etc.? Ele é extremamente eficaz. Pelo menos é o que parece pela apresentação. Quando você olha a Siri, quando você olha a Alexa, você tem vários problemas de não entender, de não ter as conexões necessárias, não ter acesso às bases certas, por exemplo, se eu pedir para a Alexa marcar uma viagem para mim, ela não consegue, ela não tem acesso ao meu Airbnb, não tem acesso ao Booking, não tem acesso ao decolar.com, enfim.
Quem não ficou bravo, às vezes, até pedindo uma música, uma coisa idiota, que em teoria tá no algoritmo dela, que é Midfire, toca a música XPTO, e a desgraça responde, desculpa, não, eu não posso tocar vídeos nessa... Mas eu não pedi vídeo, eu pedi para você tocar a música, mas você tá pedindo... Ou seja, a gente fica com raiva, às vezes, nas coisas básicas, que tá... Esses objetivos mais complexos, né?
E aí a Alexa não resolveu esse problema. A Siri não resolveu esse problema. O ChatGPT não resolveu esse problema. E aí? E aí veio o Rabbit, e a proposta é ele resolver esse problema. Ele é um hardwarezinho. Uma das coisas legais do posicionamento deles é que eles falaram que isso não substitui o celular. Então você vai continuar tendo o celular para usar. Eu achei isso muito esperto da parte deles, porque isso permite que eles não canibalizem o mercado e não sejam percebidos como uma ameaça imediata. Porque se eles comprarem a briga com a Google, com os fabricantes e com... São Android, né?
Só com as Big Techs, boa sorte, exato.
Exato, e com a Apple ferrou, eles não vão conseguir tipo, nem respirar. Então, eles se posicionarem dizendo, eu não vou substituir o celular, eu sou um assistente pessoal que vai fazer o que os celulares não fazem, foi muito esperto. Problema, durante a apresentação, você tem a impressão de que realmente é uma coisa dos Jetsons, mas... Será que realmente isso vai ser, de fato, essa interface tão simples que se propõe a ter? Porque isso é uma coisa de altíssima complexidade e é isso que a gente começou a tipo, discutir aqui, que, na verdade, o problema de todos os tempos, que todos esses produtos tentam resolver, que linguagens de programação da década de 70 já tentavam resolver, é como é que eu crio uma interface que faça com que você não precise ter esforço cognitivo para falar com a máquina, da mesma forma que você não tem hoje esforço cognitivo se você tiver um secretário e falar, oi, tudo bom? Me acha uma passagem para o lugar tal e faz um roteiro para mim. O ser humano tem a capacidade de resolver esses problemas e devolver. A máquina até hoje não conseguiu. E aí?
E é legal porque ele explora problemas de fato. Por isso que a gente acha que o Rabbit é um passo na direção de fato do problema que a gente vive. Tanto eu e a Andressa aqui concordamos em gênero, número e grau. A nossa preocupação, quando a gente olha ele falando, por exemplo, de que ele não quer, ele quer resolver o problema que a gente tem hoje nos aplicativos de celular, certo? Qualquer um aqui que está ouvindo tem mais de 50 aplicativos no celular e é um pandemônio de sai de um, entra para outro e você quer resolver a sua vida. Por exemplo, para comprar uma passagem, como a Andressa falou aqui, montar uma viagem, né? No final das contas é mais do que só comprar uma passagem. Comprar uma passagem, você entra num aplicativo. Montar uma viagem, você vai fazer todo um roteiro, uma experiência entre apps. Legal, isso tudo que ele tá falando é real. Mas, cara, aí vem a parte agora com a cabeça de negócio, que já começa a me preocupar. Se você tá computacionalmente usando uma série de recursos, né? De ChatGPT, APIs que você vai estar conversando e etc e tal. Tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar com todas essas APIs, todos esses ecossistemas. E aqui mora pra mim a grande diferença e o primeiro desafio de negócio. Porque se tem uma coisa que Google, Apple e companhia, Amazon, foram muito competentes em montar ecossistemas, certo? De soluções. E mesmo assim, às vezes a conta não fecha. Você pega a Alexa e a Amazon recentemente saiu um artigo falando sobre como eles estão diminuindo o investimento nas Alexas da vida, na plataforma da Alexa, porque ela não se pagou o que se imaginava. E é um negócio simples, em teoria, né? Hoje, pra gente falando aqui perto desse cara, é até simples, Alexa. Que sabe como é que fecha a conta desse modelo de negócio sem já ter esse... Esse é um dos desafios, né? Como eu monto um ecossistema parrudo para rodar uma coisa que não é barata. Toda essa operação de IA, todo esse processamento de voz, etc., é bem caro ainda, pelo menos. A tecnologia evolui, mas ainda. Então, isso é um custo de entrada, que era não difícil para resolver esse problema.
E exige, por exemplo, cada vez que você tiver que integrar com mais uma aplicação, você vai ter que desenvolver a API que vai falar com a API do amiguinho, entendeu? E aí, tipo, se mudar a API do amiguinho, você vai ter que atualizar o handshake, o contrato, e é tudo... Enfim, é uma manutenção altíssima. Claro que você pode usar machine learning para tentar fazer isso, ok, mas qual o nível, sabe, não é uma coisa simples de resolver. Então esse é o primeiro ponto. E aí a grande questão aqui é, eu tenho uma hipótese, e aí você me diz o que você acha, mas a minha hipótese é a seguinte, uma coisa que parece que o Rabbit vai fazer, que é melhor do que o jeito que a Amazon fez com a Alexa, é que eles estão vendendo hardware com apelo completamente diferente do da Alexa. Porque quando a Alexa foi pensada, ela foi pensada para estar disponível no seu celular. Então, essa é a primeira coisa que eles já cortaram, né? Porque, pelo que eu entendi do lançamento, eles não vão, tipo, ter um aplicativo para você baixar no seu celular e ter em qualquer lugar.
Eles até criticam, né? Não é só mais um aplicativo.
Exato. Você vai comprar o hardware. Então, tipo, se você quer ter essa experiência, você já vai ter que gastar dinheiro com esse hardware. E aí, quanto esse markup funciona para eles em termos de margem ou não? Né? É uma conta que tem que ser feita. Mas tem um ponto muito interessante que é a ideia do Rabbit ser móvel de um jeito que a Alexa nunca foi, exceto pelo celular. A Alexa foi pensada para ser sua administradora da sua casa, do seu escritório, ser uma coisa fixa. O Rabbit, ele é pensado para acompanhar você como o celular acompanha você. Então, esse é um ponto de diferença.
É tipo o Jarvis lá do Homem de Ferro, né? Tipo, aquela coisa que quando você for, ele... Jarvis, hackeia a NASA. Ele vai dar um jeito de hackear a NASA para você.
Jarvis, tá aí?
À sua disposição, senhor.
Ativar o monitor.
Ok.
Outro ponto de diferença. O apelo de identidade, e aí branding mesmo, do Rabbit, ele é muito mais divertido, ele é muito mais adequado ao tipo de público que se interessa por esse tipo de produto. Quando você olha para a Alexa, eu não sei se vocês já viram do Saturday Night Live, teve uma paródia que fizeram da Alexa, que era a Alexa Silver, que é uma Alexa específica para a terceira idade, que a pessoa pode falar qualquer nome que começa com A, que ela responde. Entendeu? Tipo, você fala, Amanda! Ela responde, sabe? E ela tem features como, aham, tipo, você vai contando uma história, ela vai falando, aham, porque a minha questão com a Alexa é bem essa. Tipo, a Alexa, ela é desenhada como se ela fosse para um público mais velho, que não é tech-savvy, mas ao mesmo tempo ela falha nessa interface. O que parece do Rabbit é que ele, trabalha muito bem a questão do hardware, é desejável para um público mais jovem, é provavelmente um movimento relacionado a você ser um objeto de desejo, como por exemplo um iPhone é um objeto de desejo, sabe? Então eu acho que eles posicionaram o Rabbit de uma forma mais inteligente para buscar esse break-even de uma forma um pouco mais saudável do que aconteceu com a Alexa. Essa foi a impressão que eu tive. Qual foi a sua impressão, Sérgio?
Acho que sim, iterando aqui. Acho que não assusta os velhinhos, né? Aquela coisa de só pra pegar um outro perfil agora, ao mesmo tempo que ele é sexy, ele não assusta qualquer tipo de usuário. Isso, confesso que me preocupa sempre um pouquinho, certo? Porque naquela coisa de é pra todo mundo, às vezes cria um outro problema, né? Que é tipo, mas não resolve o problema, um problema específico. É pra todo mundo, é uma solução pra todo mundo. Então, sem dúvida nenhuma, ainda no caminho que você falou, acho que tem cara de um puta produto, legal. Com a minha preocupação e martelo que tá batendo na minha cabeça, como a conta disso fecha sem usar um ecossistema que já exista. Porque, a não ser que eles sejam comprados por um Big Tech, e aí sempre é um caminho, certo? Ou se pluguem em uma. Cara, não faz sentido. Eu imagino só um decolar.com. No mundo de aplicativo, todo mundo tentou fazer um super app. Vamos que ainda dentro do contexto de aplicativos. A gente tá nos últimos 5 anos, com todo mundo grande, tentando montar um super app. Virou, inclusive, estratégia de muitas empresas, né, digitais. Não, eu vou ser o super app, que aí você só vai ter ele no seu celular e vai usar todo mundo.
Todo mundo falhou miseravelmente até agora.
Exato. A gente ainda continua com a ideia de portal sendo válida para algumas pessoas e que resolve nem 50% do problema. O wall da vida, o portal wall da vida. E que também não resolve o problema. Também não é um super app. Também não é o bico. Não... Ninguém conseguiu atingir isso. Queira ou não, eu vejo o Rabbit tentando ser um super app, só que não é matando o conceito de super app. Sendo, na verdade, o dispositivo com o qual você conversa e resolve a sua vida. O Jarvis, na
e
prática.
E esse é o ponto.
E a modernização do Jarvis.
Eu adorei essa quebra de paradigma deles. Tipo, eu não quero ser o super app. Eu quero ser algo que deixa todo o conceito de super app no chinelo. Isso foi muito bom. Foi muito bom. E aí a gente ainda vai ter que ver o que vai acontecer. Mas se o Rabbit conseguir ocupar esse espaço de desejo, que, por exemplo, um iPhone hoje tem, combinado com a criação de um ecossistema onde você paga por serviços e você trabalha com freemium, tipo, quando você compra o hardware, você usa o básico. Mas à medida que você quer melhorar a sua performance, melhorar a sua produtividade no dia a dia, ter propostas de valor específicas, do tipo, hoje você paga para ter uma pessoa que cuida de todas as suas viagens porque você é uma executiva que anda para tudo que é lado do mundo. E você quer substituir esse custo por algo que é inteligência artificial. Se ele começar a ocupar esse tipo de espaço, tanto no B2C quanto no B2B, eu acho que tem muita possibilidade dele se pagar e fazer esse break-even acontecer. Mas, se ele não perceber como é que ele entra nesses espaços para fazer esse tipo de movimento de valor agregado e custo, né? Tipo, associado a esse valor agregado para a coisa se pagar, aí eu acho que a gente vai ter uma coisa que foi só uma fad, foi só uma trend e eventualmente morre.
Ainda tô sentindo um pouquinho de cheiro, e tomara que eu esteja errado, porque o produto é para ser revolucionário, mas que é aquela coisa assim, excelente balão de ensaio, mas não sei se decola. Esse é meu cheiro agora, do momento. Mas tá indo no problema certo. Então, assim, até pra honrar o nosso nome do podcast aqui, o nosso tempo do experimento que a gente tá gravando aqui, cara, acho que a gente tá resolvendo um problema real, ou tentando resolver um problema real. Problema da linguagem natural e de, porra, não ficar tendo atrito com a abstração da linguagem natural. né, que ainda é um problema. Então, isso super vai ser legal, super inclui. Vai dar certo ou não vai dar certo? Cenas dos próximos capítulos, mas acho que a gente trouxe um pouquinho de análise crítica aqui, principalmente no ponto de vista de negócio, né?
E aí, sabe, você, pra finalizar, você compraria?
Então, acho que eu ia comprar. Se eu pudesse experimentar um trial, com certeza eu ia gostar de experimentar. Agora, comprar direto, botar uma grana, ainda fiquei com aquela sensação assim, isso vai ser um gadget daquele que a gente compra. Sabe quando você vai na loja, você vê um negócio bonitinho, legal, então, isso aqui é até meio caro, às vezes, preço mediano pra caro. Fala, pô, mas é muito legal, vou comprar, e que depois de 2 semanas você fica em casa, você olha e você fala,
Vocês veem a diferença de perfil, gente. O CFC, ele tem um perfil um pouco mais conservador. Eu sou a early adopter, louca. Tem gente que sai pra balada e gasta dinheiro, eu gasto dinheiro comprando produto novo pra testar. É assim que eu me divirto. E o meu marido é igualzinho, o Duba é igualzinho. Tipo, o Duba, ele provavelmente gasta mais no Kickstarter do que de restaurante, mas enfim. É, então eu provavelmente compraria pra testar sim. Nem que fosse pra falar mal.
É, exato.
Aí provavelmente eu compraria, aí usaria. Se eu achasse legal, eu emprestaria pro CFC e ia ver se gostava ou não.
Corta esse mata aí, Andressa.
É.
Eu compro. Tudo bom. Galera, espero que vocês tenham curtido um pouquinho da nossa análise crítica de alguma forma, tentar enxergar além um pouquinho do hype que se monta, né, em cima de qualquer lançamento. De alguma forma, acho que aqui a gente também traz um pouquinho de análise de negócio, pateou um pouquinho. Olhar o problema e olhar 2-3 passos à frente, tentar exercitar aqui um pouquinho esse problem solving com vocês. E é isso, muito obrigado. Andressa, prazerzaço gravar com você.
Igualmente, seja a primeira de várias peças nessa vibe de vamos pegar um lançamento, vamos pegar alguma coisa que tá quente no mercado, vamos aqui conversar com a galera. Gente, um beijo enorme pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Lembrem de dar todos os feedbacks pra gente, tá? É, o backstage continua ativo, então qualquer coisa, só manda mensagem, a gente tá disponível no LinkedIn também. Os links vão estar todos por aqui, inclusive o link da apresentação do Rabbit, de tudo que a gente conversou, beleza? Beijo!
Beijo!
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.